Audiobook grátis apresenta. Philly deixou assim de ser o homem de sala gear a ser o tijú da rua. Atei-se às más companhias C.A., mão vinho. E quando bebia sonhava que a tia Jacinta voltara da viagem e que tinha outra vez o seu grande leito de duel com sanefas de purpura, e o seu chocolate, quente com gel de lote, trazido gelo criado, o mulato Candinho, antes do banho, nas suas manhãs preguiçosas. Quando Bermudes acordava da bebedeira, via, Ju e o colchão não era o seu antigo, de paina de seda, desfiada pelas crioulas da casa, mas sim o lajedo da rua imunda. A desejissal abria-lhe vontade de beber outra vez, e ele bebia para sonhar com os regalos fornecidos pela defunta velhota. Ainda há senhoras por aí que bem se lembram de ter valsado com ele, ou que era um prazer delicado. De uma sei eu que, quando vê, volta o rosto e sente estragado todo o prazer do seu passeio. Embora a filha lhe pergunte, mamãe, por que ficou triste? Ela não lhe responde e vai andando. Vai andando com a ideia presa à lembrança de outros tempos, quando Bermudes, moço, rico, estimado, ia à vela todas as tardes, chamando a minha noiva, mesmo nas bochechas do pajiai e da mamãe. E daquela voz do Bermudes nunca ela se esquecera, nem depois, quando outro homem lhe deu o mesmo título, na mesma casa, ao lado das mesmas, ixoas. Ela também já tem os cabelos brancos, mas, Jorque Érica, como cheiram bem os seus vestidos de seda e os seus manteuques à moda. O marido nunca lhe soube dizer que a amava, como o Bermudes, que lhe plantara na alma um canteirinho de flores odorantes mais que luxo lhe dava, santo Deus. Zero Bermudes é que a não conhece e esqueceu-a, perdoando-lhe assim generosamente. E por aí anda com seu casacão rolo, e os seus passos trogiegos, em que entra já o tremor do alcoolismo. Um dos seus divertimentos, ora vejam. É ir postar-se em frente às vitrines de bonecos, com uma atenção que nada abala. Sorri para as pastorinhas de avental e chapéu de palha, para os clowns, para os velhos do Natal, para os bebês das caixas armadas a rendas e cetins, para os velhos sapateiros batedores de sola e para as carrocinhas tiradas por um burrinho gordo. A gente da loja já o quis enxotar, dizendo que ele afugentava a freguesia. Entretanto, Bermude sorri com as crianças que passam, porque, como as crianças, ele sempre amou a ficção. E há de amá-la, até que um dia. Vão ver que a tarde em que o levarem para a sua última cama, não há de ser tão bonita como aquela em que levaram a velha tia Jacinta. Quando o pianista Hipólito entrou na sala, houve um sussurro de contentamento. Era preciso romper aquela monotonia, as moças estavam mortas por dançar. Dentro de uma velha casaca encebada, com o pescoço hirto e as grandes mãos balançantes, ele dirigia-se para o piano a largos passos, com as narinas dilatadas e o queixo muito agudo, cortando o caminho como uma proa de navio virada para o porto desejado. Houve quem risse, ele era tão magro, ia tão amarelo e com tão viva chama nos olimbos pretos, que uma senhora, uma de essas senhoras espirituosas e amigas de fazer comparações, perguntou a um amigo, quem teria tido o exquisito gosto de vestir de homem aquela tocha funerária. Logo interrogado, rapaz gordo, metido a literato, com o peito florido por uma gardenia imaculada, respondeu, a fome. Foi a fome que lhe envergou aquela casaca pré-histórica e lhe amarrou ao giesmoso, com verdadeira gana de o enforcar, aquela gravata branca. Só ela, a maligna, o faria entrar neste salão burguês para divertir as moças. Porque, fique sabendo a minha senhora e amiga, aquilo que está ali é um artista. A fome tem muita forca para trazer um animal daqueles, todo nervos, para um lugar destes. Só pelo freio. Ó! Oh. Não se escandalize e repare ligiar a nodosidade dos dedos. Valentes, formidáveis, não? Pois o aí ver, roçam pelo teclado como uma ponta de asa pela superfície de um lago. Hão de me agradecer o telefone trazido cá. Ah, foi o senhor. Fui eu por um acaso. E medem que fui ontem encarregado de contractar o pianista para a festa, e que só hoje, à última hora, me lembrei da incumbência. Sem girco mesmo. Aquele senhor então, veio remediar uma falta. E preencher uma lacuna. Com duas gealavras vou fazer o interessar-se por ele. Tinham-me dito que o Hipólito, chama-se Epigeosto, vendera o piano há cerca de uns 6 meses, geara fazer o enterro à irmã, única pessoa da família que lhe restava ainda, sei que morreu de penúria com outras complicações. conhecia, era um lírio tanto este de bronze como a outra era de cristal. Amavam-se como nunca vi, ele tocava-lhe as suas composições e ela entendia-o, ia até ao fundo do seu pensamento, numa admirável intuição de arte, toda feliz, toda orgulhosa daquele irmão. Através do seu corpo diáfano, como que se lhe via a alma iluminada e radiante. Era muito branquinha. Pobre pequena. Desde que ela morreu sumiu-se o Lipolito. Naturalmente, por mais que ele nos divertisse e nos fizesse falta, não o quis nos perturbar na sua mágoa. Compreendo que para um homem não há amor tão doce como o de uma irmã, nem que maior saudade possa deixar. Perdi assim de vista o meu maestro, até que, desabituado, não me tornei a lembrar dele, quando hoje, de regente, na ocasião mesmo em que eu me esbaforia atrás de um pianista para a sueirei da minha tia, encontrei-o cabisbaixo, contemplando as ruínas dos botins. Pareceu-me um santo, agarrei-o com a possível veneração e fiz-lhe a minha súplica com tal ardor que ele acedeu trêmulo, numa ansiedade febril, titubeando, há 6 meses que não toco, desde que ela morreu. Sabe? Não tenho piano, não frequento casas de música. Cavo a vida por outros modos. Mas estou com saudades, muitas saudades. Tinha a boceia seca, senti-lhe o hálito ardente e convidei-o para tomar um chopp. Não tenho medo, respondeu-me. Estou com fome. Mais uma razão para ir estocar a casa da 13. Minha tia, respondi-lhe. Lá mataras a fome a peru trufado e as saudades do piano num excelente decristém. Se não fosse tão tarde. Tens casaca? Não tenho nada. Há aí umas casas que alugam disso. A barra vertical maior que ressa-te às 10 horas deve romper a primeira valsa e já são 8. Toma o dinheiro para a casaca, comerás lá centímetros casa. Foi tudo o que eu disse, agireça, pensando em ir preparar-me também. E ele arranjou-se, não sei em que guarda-roupa, mas com uma brevidade que me espanta, visto que eu começava a temer. Sim, com dinheiro no bolso, em vez da casaca ele tinha razões de esfomeado para dar preferência a um jantar de reslaurão. Não lhe parece? Parece. Vê-se que gosta mais de contentar a alma do que de satisfazer o estômago. Artista. Depois da primeira valsa vou fasco ceiar. Por Deus. Adoro estas organizações. Tem um certo sabor, a sua história, mas agora diga-me com franqueza, não receia que esse senhor heróico nos toque uma marcha fúnebre centímetros vez de uma contradança? Olhe para ele. E a senhora ri-se. Hipólito sentava-se. As abas da casaca pendiam-lhe murchas e amarrotadas, como duas asas de urubu doente. As suas mãos trigueiras, que o exercício do teclado desenvolvera, caíram sobre o marfim do piano num gesto ávido, de posse. Zero. Busto ossudo e longo arquejou-lhe num soluço abafado e duas lagrimazinhas ardentes subiram-lhe aos olhos áridos. Ninguém as viu todo dentro de si, ele escutava, maravilhado, os sons que ia ferindo e que se seguiam em revoada, como um bando de aves libertadas de repente de uma clausura longa. Rolaram notas macias, num prelúdio que foi como que uma hiericia por todas as teclas, e desse prelúdio nasceu uma valsa, ora ritmada em graves, ora desdobrada em arpejos que iam e vinham num movimento doce e embalador. Atrás dele já rodopiavam os pares. Carnes acetinadas, dos colos e dos braços nus, iluminadas pela poeira lúcida da brilhantaria, roçavam palpitantes o áspero joano das casacas. Ia crescendo o número de pares. Manchas azuis, róseas, brancas e violáceas, giravam diáfanas, ora aqui ora ali, como nuvens do crepúsculo baloiçadas pelo vento. Inebriado, num gozo estático, Hipólito admirava-se que o piano obedecesse ainda tão bem aos seus dedos nervosos e à sua inspiração. A saudade da arte, a saudade dolorosa que havia tanto pungia, desafogava-se enfim. Seria um sonho aquilo? Nunca sua imaginação fora tão fresca nem tão abundante. Zero repouso dera-lhe novas forças, o sofrimento subtilizara. Assim, Hipólito abstraía-se e ia perdendo pouco a pouco a noção do lugar. A valsa seguia o seu curso, criando a cada com